São 8:06, 8:06, e ele já está por aqui hoje, doutor Ciro Costa. Muito bom dia, doutor.
Bom dia, Milton. Prazer enorme estar aqui com vocês, com seus ouvintes.
Tá certo. Ô, doutor, hoje, doutor, a gente estava aqui realmente vendo as perguntas. Já quero mandar um bom dia aqui para o pessoal que mandou as questões para o senhor. Pois olha, tem aqui, deixa eu ver aqui, tá? Eu sou aqui de Rio das Pedras, seu Júlio, do Rio das Pedras. Bom dia, seu Júlio. Obrigado aí por estar mandando aí a pergunta. E temos aqui várias perguntas, mas hoje, antes de começar falar para o senhor dessa pergunta. Primeira pergunta, já vou colocar aqui no ar aqui, a pergunta do Júlio, de Rio das Pedras. Ele diz o seguinte: como calculo a rentabilidade da minha empresa? Mas antes do senhor responder, a gente tem aqui uma sonora, porque está acontecendo hoje lá no Sul, algo que mexe com tudo, né? Política, economia. Gostaria que o senhor comentasse um pouquinho desse julgamento de hoje, doutor.
Você vai colocar a sonora agora?
O senhor prefere que eu coloque a sonora primeiro, aí eu coloco, sem problema. Então, tá bom, a gente coloca a sonora para você ouvir também entender, né, o que está acontecendo, e aí o doutor, ele vai comentar com a gente, né, sobre o que vai ocorrer hoje do julgamento. Vamos lá, então, para a sonora, chegando aqui, né, você participando com a gente, meu muito, muito obrigado, aquela manhã maravilhosa para vocês, hein?
Seis meses depois de ser condenado na Operação Lava Jato pelo juiz Sérgio Moro, o ex-presidente Lula volta ao Banco dos Réus nesta quarta-feira. O petista tenta reverter no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, a sentença de 9 anos e 6 meses de prisão pelos crimes de corrupção ativa e lavagem de dinheiro. O caso em questão é o do apartamento triplex na cidade de Guarujá, no litoral paulista. O imóvel atribuído a Lula, segundo o Ministério Público Federal, seria fruto de um esquema de corrupção entre o ex-presidente e a empreiteira OAS. Lula, de acordo com as investigações, teria recebido um total de R$3.700.000 em vantagens indevidas. Pedindo a absolvição de Lula, a defesa do ex-presidente alega que o apartamento triplex pertence ao AS e inclusive foi usado pela construtora como garantia a uma operação financeira feita em 2010. Agora, na segunda instância, o processo está nas mãos dos desembargadores da 8ª turma do TRF4, composta por 3 magistrados, o relator do caso, João Pedro Gebran Neto, o revisor, Leandro Paulsen e Vitor Luiz dos Santos Laus. O tribunal poderá confirmar a condenação do ex-presidente ou absolver o petista. No entanto, desde o início da Lava Jato, os 3 desembargadores absolveram apenas 5 de 77 condenados em primeira instância por Sérgio Moro. Em caso de condenação, a defesa do ex-presidente poderá recorrer da sentença do TRF4, independentemente da decisão, unânime ou com divergências. Esgotados todos os recursos no TRF4, confirmando-se a condenação, o ex-presidente poderá ser enquadrado na lei da ficha limpa, ficando impedido de concorrer a qualquer cargo público. No entanto, a inelegibilidade precisa ser confirmada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Com o fim da análise dos recursos pelo TRF4, a prisão do ex-presidente pode ser decretada pelo tribunal. Caso isso ocorra, Lula poderá solicitar um habeas corpus ao Superior Tribunal de Justiça e recorrer ao Supremo Tribunal Federal.
São 8:10, você participando com a gente, e essa reportagem aí está na agência Rádio Mais, feita pelo Edio Júnior. Bom, doutor, o senhor viu aí, né? O que vai acontecer a partir das 8:30?
Hoje é um dia bastante, bastante interessante, né? A partir das 8:30, você vai ter esse julgamento, né? Eu não sou nenhum jurista, né? Eu não sou nenhum especialista, nem tampouco eu tive tempo de ler o processo do Lula, né? Agora, o que eu posso te responder, Milton, é do ponto de vista do empresário, né? Então, por exemplo, nós estamos aí defendendo a pequena e média empresa aí nos últimos 40 e poucos anos, né? E o que eu entendo, né? Eu entendo o seguinte, que do ponto de vista do empresário, quando ele tem um processo, por exemplo, né, ele tem que construir um produto, ele tem que pagar um determinado imposto, ele tem que respeitar determinadas regras, o que, que acontece? Ele não tem tempo para ficar, vamos dizer assim, loucubrando como é que é, como é que não é, vai mudar, não vai mudar. Ele precisa de regras claras, né? Ele precisa ser rápido. Porque todo dia primeiro vence, ele começa a rodar o reloginho dele, tem salários para pagar, tem compromissos, ele tem uma série de coisas. Então, do ponto de vista do empresário, o que, que importa? Importa são regras claras, são regras rápidas, né? E que sejam marcos regulatórios, que definam, olha, você precisa fazer isso, né? Você precisa pagar essa taxa, você precisa respeitar essa lei, você tem que ter um recuo aqui na sua área de tanto, você tem que fazer tal coisa. E quando você tem, por exemplo, esses processos jurídicos no Brasil, processos políticos também, o que acontece? Você tem uma morosidade muito grande e isso impacta o empresário, né? O empresário, ele não quer isso, ele não quer esse cenário, ele quer assim, bom, tá bom, vai condenar o Lula, vai absolver o Lula, pão, queijo, ele não quer ficar sabendo, ah, mas você e tal, por quê? Porque isso arrasta uma série de variáveis, né, que vão se prolongando e postergando, né, e que só prejudica o resultado dele no final do mês ou no final do ano.
Entendi, mas eu falo para o senhor o seguinte, então, movimento o Brasil todo, movimento o país todo, é um assunto que está na pauta, é um assunto que está no dia a dia, é um assunto que não tem como, né, a gente fugir, porque, olha, o julgamento do ex-presidente vai ditar aí as cartas das candidaturas de 2018. Vai mexer com tudo, não vai?
É verdade. Bom, vamos falar um pouquinho do julgamento. A primeira é o seguinte, né? O Lula, o senhor Lula, ele tá sendo julgado pelo apartamento triplex, que se foi ou não uma propina, vamos dizer, que ele recebeu, né? Agora, o senhor Luiz Inácio da Silva já foi condenado, tá certo? A 9 anos e 6 meses de prisão, né? Por corrupção ativa e lavagem de dinheiro. Então, o juiz Sérgio Moro já o condenou. Esse é o ponto pacífico. Com relação ao apartamento triplex. Agora, a gente precisa lembrar o seguinte, que ele tem outros processos aí, vamos dizer assim, rodando, né? Que da mesma maneira vão gerar outros mimimi e ruídos para nós empresários. Então, ele tem, por exemplo, tem o sítio de Atibaia, que hoje não vai se falar, tá certo? Ele tem aquelas palestras do Instituto Lula, que ele cobrava mais que o presidente dos Estados Unidos para dar uma palestra, 300 mil reais para aparecer lá 30, 40 minutos, que pode ser aí um caminho de lavagem de dinheiro. Tem a fraude da Petrobras, né, e aquela organização criminosa que ele está envolvido. Tem a compra do silêncio do Nestor Severo, da Petrobras. Teve aquele último episódio onde ele é suspeito de bloquear, né, a Lava Jato, e ele iria assumir o ministério. A Dilma, na calada da noite, mandou lá uma cartinha e tal para ele, falando: se assume agora e tal, e como ministro você não pode ser processado e tal. Então ele tem aí uns 6-7 processos para continuidade. Né? A coisa não termina hoje. Né? Hoje não termina. É lógico que é um passo bastante importante. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, e mais do que isso, né? Por exemplo, hoje ele vai poder, com certeza, ele vai poder recorrer dessa sentença, né?
Então, o ouvinte está mandando mensagem aqui dizendo o seguinte: eu estou achando que isso para o Lula está sendo mais uma projeção. Está em campanha.
Parece que está em campanha, né? Não, é verdade. Você tem, por exemplo, ele foi julgado, ele foi condenado pelo juiz, aí agora em segunda instância lá no TRF4, né? A turma criminal do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, você é julgado por por uma corte, né? Então você tem três desembargadores. Eu li num final de semana o currículo dos três, e é um currículo bastante respeitável, né?
Entendi.
E o que, que acontece? Você movimenta uma série de coisas, e para o Lula e para o PT, por exemplo, Eu estava vendo agora de manhã na TV, são mais de 250 canais e televisões, nacional como internacional, filmando o negócio. Então, quer dizer, ele é quase que um palanque, né, eleitoreiro. Agora, outra, né? Então eles vão aproveitar isso para ter desdobramentos outros, né? Eu acredito que sim, que o ouvinte seu está correto, vamos dizer. É que eu falava no início da nossa conversa. Para o empresário é péssimo, né? Porque ele vai usar esse palanque, vão ter manifestações, se Deus quiser, espero que sejam pacíficas, né? Que já tem até um acordo do MST, de outras, da CUT, de que não haverá depredação, né? Espero que o bom senso reja aí, vamos dizer assim, a esse evento. Mas o que é importante é o seguinte, é que essa postergação, agora ele pode entrar com esses dois tipos de embargos, né? Ou embargos infringentes, ou então o embargos de declaração, vai depender um pouco desse placar, né? Agora, eu acho que é verdade, é um palanque eleitoreiro, ele é um ícone do setor, um ícone da classe trabalhista. Agora, teria que ter uma definição rápida, na minha opinião, porque isso vai se postergar. E você vê, o Brasil, por exemplo, na outra ponta, nós temos aquela previdência social para resolver, uma dívida que não fecha, um presidente que é praticamente um café frio, né? Tá num fim de, né? Tá num apagar das luzes, não tem capital político muito pequeno. E você tem um empresário que aqui eu represento, com pequena e média empresa, sendo sufocado, né? Sendo sufocado. Precisa resolver, pelo amor de Deus. O cara vai concorrer? Tá bom, vai, concorre. Não, não vai concorrer? Tá bom, não concorre.
Tá certo. Bom, doutor, é o seguinte, são 8 horas e 18, deixa eu passar para a pergunta rapidinho, nesse tema mesmo, então. Bom, então é o seguinte, olha, chegando aqui, olha, a sessão da 8ª turma do TRF4 está marcada para começar hoje às 8h30 da manhã. Os desembargadores aí julgarão o recurso de Lula e de outros 5 réus julgado pelo juiz Sérgio Moro por envolvimento aí no caso do Triplex, a gente já comentou aqui, do Guarujá. O ex-presidente foi condenado aí a 9 anos e meio de prisão. O Ministério Público Federal, por sua vez, também recorreu do resultado, como o senhor estava comentando aqui, porém, pedindo aí o aumento da pena. O recurso envolve aí o favorecimento da construtora Al-Awaz, né, em contratos com a Petrobras. Lula é acusado de receber aí como propina um apartamento de 3 andares de frente para o mar no litoral paulista. Em troca, teria favorecido aí a contratação das empresas em obra. Por isso, teria cometido aí os crimes de corrupção ativa e passiva e de lavagem de dinheiro. A sessão começa com a abertura do presidente da 8ª turma, o desembargador federal, o Leandro Paulzen. Em seguida, o relator desembargador João Pedro Gebran Neto faz a leitura do seu parecer. Após aí, os dois magistrados falarão, né? O representante do Ministério Público e os advogados de defesa, cada um os 6 réus. Prevê-se aí 2 horas para a sustentação oral de todos eles. A seguir, o Gebran lê o seu voto. Aí, o revisor desembargador Leandro Paulzen faz o mesmo, seguido pelo desembargador aí, o Victor Luiz dos Santos Laus. Caso não haja pedido de vista, ou seja, suspensão do julgamento, para que um dos julgadores analise aí melhor o caso, o presidente da turma proclama o resultado. É o dia todo, hein?
Tomara que seja só o dia todo, né? Agora, deixa eu te comentar de novo do ponto de vista do empresário, né? Trazendo aqui a sardinha para minha brasa, né? O que acontece, por exemplo? Você tem que ser rápido. O empresário tem que ter soluções rápidas para saber que caminho tomar. Agora, no caso do Lula, né? O que acontece? Uma pessoa tarimbada, com experiência, foi duas vezes presidente do Brasil, elegeu duas vezes a sua sucessora, né? É uma pessoa que sabe que, vamos supor, o jogo tem vários lances, vários vieses, né? Vamos dizer, você tem que pensar como no xadrez, dois, três lances à frente. Então, enquanto nós aqui estamos discutindo, o placar vai ser, sei lá, 3-0, 2-1, a favor ou contra, não sei. Ele tem, vamos dizer, do ponto de vista político, a solução para o 2-1 a favor, 2-1 contra, 3-0 a favor, 3-0 contra. O ponto é o que é o próximo lance que ele está pensando. Então, todo esse capital político, que é o que o empresário tem que fazer. Então, vamos supor que o empresário estivesse na situação dele, que falou: minha empresa vai falir. Ninguém vai à falência na segunda-feira para terça-feira, tá certo? E você vai, é um caminho que você percorre. Então, ele está percorrendo um caminho e sabe que, vamos supor, a empresa dele vai à falência. Então, ele vai pensar no próximo ponto, no próximo lance do xadrez antes de ser decretada a falência. Então, a falência seria, nesse caso, 3-0 contra o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Ele sabe que pode ter esse resultado de 3-0, tá certo? Então, se ele sabe hoje, numa quarta-feira, né, ele já pensou nisso há pelo menos seis meses atrás. Então, o que ele vai ter para negociar? Ele vai ter esse capital político que ele tem. Hoje o Lula, qualquer pesquisa aí, dá entre 30% e 40%, não sei, alguma coisa assim. E os demais candidatos, alguma coisa abaixo de 10%. Quer dizer, qualquer candidato que esteja abaixo de 10%, com certeza gostaria de estar dando a mão para o Lula para falar: pô, me leva para esse seu patamar que está aí. Então, ele sabe que tem isso, né? Então, o que ele está pensando? Eu acredito, né? Ele é muito mais inteligente do que eu. Ele deve estar pensando: bom, se eu perder de 3-0, quem que eu vou colocar no meu lugar? Né? E aí ele tem lá um espectro de possibilidades. Vou chutar um nome aqui, por exemplo, o Ciro Gomes, né? Que né? Mostrou a asa ali para o lado dele e tal, não sei o que e tal. Ele pode pinçar um candidato desse e falar: tá bom, vocês não querem que eu vá, mas esse cara é o cara que eu quero, e esse cara vai ser o meu governo vassalo, um fantoche, né? Então, o empresário tem que pensar um passo, pelo menos, ou vários passos à frente.
Tá, bom, doutor, eu vou pedir desculpa para o seu Júlio, tá. Que a pergunta dele vai ficar para a semana que vem, porque o nosso tempo não tem como não tá falar certo desse assunto de hoje, né? Mas o que a gente pode fazer, assim, um resumo rápido, é da matéria que o senhor escreveu no último domingo.
Perfeito.
Né? É uma matéria que eu convido a todos a lerem.
Matéria tribuna, né?
É bacana, porque ela fica na cabeça da gente, né? O senhor falou do rei Davi.
É verdade. Né?
Por quê? Porque o que eu entendi, eu vou falar para o senhor vai falar se eu entendi mal, mas o senhor falou ali que o rei Davi, ele era músico, né? E através da música, quer dizer, ele tinha qualidades que a música faz, a diferença. Qualquer coisa que você aprenda na vida faz a diferença, e a música para o rei Davi era ali uma coisa que muito interessante para ele. Mas o que era mais interessante para o rei Davi, para tá derrubando lá o Golias, que nós temos vários Golias todos os dias na nossa vida, parece um, né, maior que o outro, foi a qualidade, a persistência e também aí o estudo que ele fez de tudo para poder derrubar esse rei. Não foi simplesmente um acaso. Então, ele estava preparado. Eu não sei se foi isso que eu entendi, que o senhor quis dizer, essa mensagem que o senhor passou no domingo, que você precisa, sim, lutar todos os dias com o Golias que aparece. Mas você tem que estar preparado. Seria isso?
É verdade. Vamos dizer, a ideia do rei Davi, né, de lutar contra o Golias, uma pessoa muito mais forte, muito mais poderosa do que ele, né? E ele lá, um garoto, acabou vencendo e acabou brilhando aos olhos do rei Saul, né? Então, o que que acontece? Acontece que, na verdade, está amarrado até no julgamento do Lula a matéria. Por quê? Porque você tem que ter uma estratégia, você tem que ter um passo à frente. Se o nosso amigo rei Davi, ele foi para lá com uma estratégia, com uma, vamos dizer assim, ele usou de uma artimanha, usou de uma estratégia para dar um passo à frente, certo? Então, o que o Sun Tzu, que é um dos maiores estrategistas aí do ano 500 antes de Cristo, falava, é que quando você ia para a guerra naquela época, você já sabia se ia perder ou se ia ganhar. Então você tinha que ter o passo seguinte. É mais ou menos o que está acontecendo com o Lula hoje. Ele já sabe. Ele pode perder ou pode ganhar. Se ele perder, o que que ele vai fazer? Ele vai vender esse capital político? Se ele ganhar, o que que ele vai fazer? Ele vai ser presidente novamente do Brasil? Né? Então a ideia de colocar o Davi foi que ele montou lá uma estratégia. Ele lançou lá uma pedra no gigante, né, e ganhou. Eu estou tentando lembrar aqui, eu não sei se você tem aí o que o Sun Tzu falou naquela... Mas ele fala mais ou menos isso, né, o Sun Tzu, 500 anos antes de Cristo, que você tem que estar preparado, né, e vamos supor, para surfar nessa onda e ter, vamos dizer assim, sempre estar... Não ficar surpreso com o que vai acontecer. Traçar vários cenários e dentro daqueles cenários falar: não, aqui eu vou fazer isso, aqui eu vou fazer aquilo, aqui eu vou fazer aquele outro. Planejamento.
Tá certo, planejamento. E olha, a gente vai encerrar o nosso programa hoje com uma música bonita. Quem compôs foi o Leonardo Cohen, né? Ele compôs essa música aí, é Aleluia. Todo mundo conhece essa música. Só quem vai cantar hoje é o Bon Jovi, viu? O Bon Jovi vai cantar. E ele fala o seguinte, a primeira estrofe da música, vou traduzindo aqui a primeira estrofe. Olha, ele fala assim: bem ouvi dizer que existia aí um acorde secreto que Davi tocou e alegrou aí o Senhor.
Davi tocava harpa, hein?
Enfim, é uma música muito bonita, todos conhecem essa música, ela é, inclusive, regravada. E o Leonardo vai encerrar o nosso programa de hoje. Eu quero agradecer mais uma vez aí a participação do senhor hoje, felizmente pedindo desculpa para os nossos ouvintes, e não deu para o senhor responder todas as perguntas, né? Nenhuma pergunta acho que o senhor respondeu hoje. E mais uma vez, o seu Júlio, de Rio das Pedras, na quarta-feira que vem, então a gente vai aprender o cálculo da rentabilidade da empresa dele. Ele quer saber, o senhor vai explicar para ele.
Perfeito, perfeito. Muito obrigado. E Deus queira que a gente tenha um dia, acima de tudo, pacífico, né? E que o bom senso impere aí, tanto do lado dos a favor como os contras, o ex-presidente.
Doutor, um abraço para o senhor, boa semana.
Obrigado.
E boa semana. Tomara que tudo dê certo para todos nós. Vamos lá.